acontece em todo o lado e também na administração do novo banco. Sobre o interesse público, Sr. Deputado, está claro, no relatório do Tribunal de Contas, e é a nossa opinião, que a resolução e a alienação foram importantes para salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro. Ponto. E isso é interesse público. Porque salvaguardando a estabilidade do sistema financeiro, não existindo risco sistémico, salvaguardar a situação de depositantes, de manter uma instituição como esta no mercado a funcionar, é interesse público. E isso foi alcançado. E se existiam ou não alternativas, isso é outra questão. E eu próprio coloquei aqui que o Tribunal de Contas refere isso mesmo, que o interesse público foi salvaguardado porque a alienação salvaguardou a estabilidade do sistema financeiro, mas não estudou as alternativas. E uma alternativa limite, que é muito querida aos parceiros aí da sua coligação, seria a própria manutenção na esfera pública do banco. Isso não foi feito. Isto para ser totalmente franco convosco. Agora, não podemos é dizer que a estabilidade do sistema financeiro não é interesse público, porque o é. A outra questão, Senhora Deputada. Senhora Deputada Cília Meireles, obrigado pelas questões que colocou. Primeiro, como é óbvio, a falta de transparência é uma crítica que o Tribunal de Contas faz. Quer dizer, é que eu penso que não é do Tribunal de Contas, é de qualquer português. É de qualquer português. Quer dizer, pensar que faz-se uma alienação e esconde-se no cofre-forte o contrato com as obrigações a que o Estado está obrigado para que os portugueses não saibam, não lhe possam pedir responsabilidades, é uma vergonha. E, portanto, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu durante anos. O Governo escondeu as 7 chaves num cofre e enterrou o cofre para que ninguém soubesse o que é que lá estava. Portanto, há muitas explicações a dar. Há muitas explicações. E tal como disse, estamos perante uma incompatibilidade que nós evidenciámos ontem, em que o Sr. Dr. Mário Centeno, no Banco de Portugal, reagiu como ex-ministro das Finanças, que tinha assinado esse contrato. Quer dizer,
Sr. Deputado.
É algo incompreensível e inaceitável no Estado de Direito. Pelo menos queria defender a honra pessoal, saía do Banco de Portugal, ia para uma sala de hotel e falava dali. Agora, misturar as funções é algo, mais uma vez, muito criticável, mas neste Governo já vimos tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço ao PSD por ter trazido este tema e só me ocorre desde já dizer, Sr. Deputado, é que Portugal está a saque. Portugal está a saque da corrupção, está a saque dos crimes de colarinho branco e está a saque também da má gestão da banca, entre tantos outros atores e interesses que estão instalados. E aqui chegado, Sr. Deputado, tendo em conta que só no caso da banca já nos custou na última década mais de 25 mil milhões ao erário público, de facto é com muita preocupação que olhamos para aquela que foi a auditoria no Tribunal de Contas, apesar de não nos surpreender, porque de facto o novo banco é um saco sem fundo, que não para de ser apresentada a fatura aos portugueses e mais. Há, de facto, ano após ano, cheques em branco que têm sido passados à Lone Star, por um lado. Por outro lado, a postura também da própria administração de desprezo para com os portugueses e para com a própria Assembleia é absolutamente estrondante, que não se coíbe de dar a si própria bónus para premiar o próprio prejuízo da sua má gestão. E aqui, Sr. Deputado, tendo em conta aquela que tem sido o caminho e a postura do PAN, o PSD já sempre esteve numa iniciativa que aqui trouxemos no Orçamento de Estado, nomeadamente para a renegociação dos acordos de venda do novo banco. E face a toda esta realidade e ao facto de agora o Tribunal de Contas apontar que o novo banco poderá vir custar, afinal, 10 mil milhões de euros ao erário público, a pergunta que se impõe desde logo, Sr. Deputado, é se o PSD vai, de facto, numa próxima iniciativa do PAN para esta renegociação, votar favoravelmente esta iniciativa, porque nos parece que, tal como as coisas estão, não podem, de facto, continuar. Todas estas injeções, inclusive em contexto de crise sanitária, só vêm, de facto, ainda a agravar todos estes resultados e aquilo que é o equilíbrio das próprias contas públicas para o país e mais. Este resultado do Tribunal de Contas é absolutamente chocante, uma vez que aqui resulta claro não apenas responsabilidades para António Costa, mas também para Passos Coelho, que enganaram os portugueses. E, Sr. Deputado, esta realidade tem que ser dita, porque o PSD, de facto, e bem, vem aqui trazer esta preocupação e esperamos que haja finalmente uma posição próxima daquilo que tem que ser resolver de uma vez por todas o problema do novo banco, mas há uma clara irresponsabilidade nesta gestão que tem que ser posta uma vez por todas em cima da mesa e ser, de alguma forma, legislada. E, nesse sentido, aquilo que perguntamos desde logo é que, sem uma lei que limite a possibilidade de fazer novas injeções no novo banco, sem passar por esta Assembleia da República, o PAN deu entrada ontem mesmo de uma iniciativa neste sentido.
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Estou mesmo a concluir, Sra. Presidente. O PAN deu entrada ontem de uma iniciativa que visa que passe a ser obrigatória a aprovação por parte desta Assembleia com toda e qualquer injeção de capital na banca, incluindo o novo banco. A pergunta que se impõe desde já é se o PSD nos vai acompanhar ou não.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
E agradeço a tolerância, Sra. Presidente.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Duarte Pacheco, falar do novo banco por estes dias é falar da decisão tomada pela instituição de premiar os administradores e os gestores de topo do banco, supostamente pela gestão do banco de 2020, que apresentou um prejuízo histórico e que, mais uma vez, vem pedir o apoio do Fundo de Resolução. O Partido Socialista disse, a respeito disto, que esta decisão do novo banco é imoral, inaceitável, não é a primeira vez que ela é tomada. E consideramos que é positiva a decisão do Fundo de Resolução de descontar esses 2 milhões de euros de prémios de gestão numa eventual transferência que venha a ser feita nos próximos tempos entre o Fundo de Resolução e o novo banco. Vimos também que o PSD, nas últimas 24 horas, mudou a agulha relativamente àquilo que defendeu ao longo dos anos sobre a solução para o novo banco. O PSD sempre defendeu que a venda foi a melhor solução. Ontem à noite, o presidente do PSD pôs em causa que a venda não terá sido a melhor solução e que, provavelmente, ter mantido o novo banco na esfera pública teria sido a melhor solução. O Sr. Deputado Duarte Pacheco, na sua intervenção, tentou lavrar um pouco essa tese. Pois bem, eu fiquei surpreendido, como certamente muitos deputados desta Câmara ficaram surpreendidos, e rapidamente cheguei a 2 projetos de resolução que foram apresentados aqui no dia 3 de fevereiro de 2017, apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que propunham exatamente a manutenção do novo banco na esfera pública, propondo até um estudo para esse efeito, e o PSD e o CDS votaram contra. Portanto, esse debate foi feito na altura própria, foi em 2017, porque foi em 2017 que o Governo e o Estado português estavam obrigados a vender o novo banco. E temos que lembrar aquilo que estava em cima da mesa, ou liquidar o novo banco ou vender o novo banco. Liquidar o novo banco tinha custos brutais para as finanças públicas e para os contribuintes. Era um aumento dos juros da dívida pública na casa das centenas de milhões de euros. Era um novo universo de lesados que estava em cima da mesa a indemnizar. Era também a capitalização do Fundo de Garantia de Depósitos para depósitos até 100 mil euros. E, portanto, estávamos a falar de mais de milhares de milhões de euros que tinham custos muito acima daquilo que foi o produto da venda. Mas a venda só decorreu em 2017 porque alguém falhou a venda do banco em 2015. Quem criou o novo banco prometeu um banco bom e falhou. Quem prometeu vender o novo banco em 2015, falhou. E quem falhou? Há dois nomes e há dois responsáveis, Pedro Passos Coelho e Carlos Costa. E o Sr. Deputado sabe disso, o PSD não perca a memória e tem a dignidade intelectual neste debate.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Duas notas, face às questões que colocou. Em primeiro lugar, é preciso sempre separar, e às vezes há quem não separe, e penso que nos seus valores não fez essa separação, aquilo que foram empréstimos a bancos e que pagaram e que devolveram com taxas de juros de 10%. Estou a recordar, há bancos privados que receberam e devolveram ao Estado com um juro de 10% e que esse valor não pode ser dito como um custo para o contribuinte. Portanto, temos que ver, é aquilo que foi a fundo perdido. E a fundo perdido foi na Caixa, foi no BPN e é no Novo Banco e não atinge esse valor. Mas seja o que for, é um valor elevado para qualquer um de nós e, portanto, e para os portugueses, naturalmente. Há aqui a outra nota que é importante nós formos aqui a diferença que nos separa a nós daquilo que tem sido o comportamento do Governo e do Dr. Mário Centeno. Há um ano atrás, O Dr. António Costa disse-nos aqui: sem apuramento real se o valor é devido, não há transferência para o novo banco. Nas suas costas, o Dr. Mário Centeno estava a passar o cheque, porque para ele o mais importante é cumprir o contrato. E aquilo que nós dizemos é que estamos com receio que volte a acontecer o mesmo. Mesmo agora, quando o Tribunal de Contas confirma que o Fundo de Resolução não faz a avaliação e a análise das contas que lhe são apresentadas. E que, portanto, eu repito, os contratos são para cumprir, sim, se o valor for devido. Agora, sem olhar para a conta, passo o cheque sem me preocupar, claro, o dinheiro não é deles, porque o dinheiro é de todos nós, porque se fosse deles, se calhar tinham mais cuidado a fazer as duas contas quando as pagavam. Senhor deputado João Paulo Correia, é importante fazer aqui esta distinção. Em primeiro lugar, a venda. Imagino que o senhor deputado tem uma propriedade e que a quer alienar. Mas se não encontra no mercado a melhor solução e se sabe que vai perder dinheiro, pode pensar manter essa propriedade durante mais algum tempo, valorizá-la mesmo e vendê-la mais tarde. Isto é diferente de duas questões. Ou uma questão ideológica, que quer dizer, a propriedade devia ser pública sempre, a todo ad eterno, ou dizer, nós temos como princípio que a venda é a solução. Mas, no entanto, tem que ser em boas condições e nas condições que se consiga rentabilizar ou melhor, da melhor forma os interesses públicos, o interesse público e o interesse dos contribuintes. E aquilo que está comprovado é que isso não aconteceu na venda de 2017. E agora percebe-se mais. Percebe-se que, conscientemente, e como isso estava na consciência dos governantes que fizeram a alienação, esconderam o contrato a sete chaves. Porque se estavam tão seguros que a venda era uma boa solução, o contrato tinha sido público, tinha sido escrutinado por todos nós. Só que preferiram escondê-lo. Preferiram escondê-lo porque tinham a consciência que estavam a enganar os portugueses, dizendo que isto não tinha custos para o contribuinte, que não havia nenhuma garantia pública e cada vez que se abre uma porta, descobre-se lá mais uma dívida a pagar por parte do Estado. Uma vergonha.
Senhor deputado, peço
e
conclua.
E um responsável, o Dr. Mário Centeno.
Muito obrigada, Senhor deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Senhor deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Duarte Pacheco, cumprimento por ter trazido a este debate o tema do controle público do novo banco. E citou o relatório do Tribunal de Contas citou várias consequências que ali estão apontadas das decisões que foram tomadas tanto pelo Governo PSD-CDS como pelo Governo do PS. Por exemplo, que na privatização decidida pelo Governo PS não se acautelou a defesa dos contribuintes e que os mecanismos de controle que foram anunciados não funcionam. Que os fundos do Fundo de Resolução, também está no relatório do Tribunal de Contas, na verdade são recursos públicos. São recursos públicos, não são outra coisa. Também que a resolução sem custos para o contribuinte, anunciada pelo Governo PSD-CDS, e depois a privatização sem custos para o contribuinte, apresentada pelo Governo PS, foram fraudes políticas. Tinha custos para os contribuintes. E, portanto, também é revelado nesta auditoria que o novo banco procura usar toda a verba do CCA e, se possível, ir mais além no uso de recursos públicos. E perante todas estas constatações, a pergunta que fazemos ao PSD é que consequência é que tira? Mantém um banco privado pago pelo Estado? O Estado paga, mas não manda? Que consequências é que se tiram? Continuamos a ter uma situação em que o Estado, os contribuintes portugueses, pagam a limpeza do banco, mas o banco é posto na mão de privados. Um dia que ele dê lucro, o lucro é privado. É esta a questão que queremos colocar ao PSD e, aliás, a todos os partidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. A primeira coisa que se me apraz dizer é que muito se andou para o PSD defender a opção de manter o novo banco na esfera pública e para o CDS colocar em causa o cumprimento de contratos. Foi um longo percurso até aqui chegarmos. A auditoria não faz, de facto, uma análise dos atos de gestão, apesar de ter sido esse o pedido ao Tribunal de Contas. Mas confirma uma coisa, aliás, denuncia uma coisa. denuncia a farsa política que foi a intervenção no BES.